Estamos começando mais um episódio aqui da Rádio Outdoor, podcast que trata de assuntos relacionados a atividades ao ar livre. Aqui sou eu, Nilton Nogueira, diretamente de Aparados da Serra, para o mundo, para a gente ver se consegue propagar um pouquinho mais a palavra do ecoturismo, atividades de aventura, estimular essa galera aí com alguns conteúdos que a gente faz nesse humilde podcast. Hoje a gente vai falar, inclusive, sobre atividades ao ar livre, pesquisa na natureza, estudo científico com embasamento em áreas naturais e parques nacionais, com o Gustavo Luz, que além de ser meu amigo, o cara é guia, é biólogo, é especialista em ornitologia, bandos mistos, mas ele vai se apresentar melhor. Esse podcast aqui, ele é transmitido e oferecido através da agência Guia dos Canyons, que patrocina e organiza esse trem aqui. E a gente vai dar início, então, a esse bate-papo hoje aqui, que eu acho que vai rolar altas ideias, estimular pessoas a estudarem, a procurar assuntos relacionados ao ecoturismo e também a dedicar, de repente, sua vida na academia, procurando um jeito de trabalhar dentro da área de ecoturismo ou mesmo nas pesquisas científicas. Então, é isso aí. Gustavo, muito prazer aí por você ter vindo, hein, mano? Muito obrigado por você ter vindo. É um prazer poder apresentar um pouco do seu trampo, do que você faz aqui dentro da parte de... tanto da parte de guia, que é um dos melhores guias que eu conheço aí do ecoturismo, quanto da parte de pesquisa e todo o que foi estudado e que você já me passou um pouco, que a gente vai trocar essa ideia hoje, então. Aí, mas o seguinte, é melhor que você se apresente e fale um pouquinho de você aí para o pessoal que não te conhece já saber um pouco da sua história.
Show de bola, Nilton. Valeu aí pelo convite. Obrigado mais uma vez aí por ter me cutucado aí para a gente bater esse papo. E aproveitando o embalo, parabéns pelo canal, né? E estou curtindo bastante o podcast aí da galera. E uma galera muito... muito legal, né, que está contribuindo. Então, acho que a tendência aí proporcionar aí essa oportunidade para outras pessoas que estão chegando agora, né, para um grande aprendizado. Meu nome é Gustavo Silveira da Luz, natural aqui de Praia Grande, nasci aqui em Praia Grande, tenho 37 anos, trabalho como guia aqui em Praia Grande e, ao mesmo tempo, concilia alguns trabalhos também na área da consultoria ambiental, porque além de guia, eu sou formado em biologia e atuo também nas duas áreas. Então, eu concilio, né, duas áreas para trabalhar.
Beleza pura. Show de bola, cara. Então, é o seguinte, após essa apresentação, a gente vai iniciar essa prosa aqui com Gustavo, para poder também ele falar um pouquinho mais aprofundado dos estudos, né, que ele teve feito na parte de biologia, além desse que o leva para os trabalhos dentro da parte de consultoria ambiental, alguns casos de atividades de consultoria ambiental que ele tem prestado, né, aqui para a região, mas também uma questão sobre uma coisa que está bem em voga, principalmente para mim hoje, que é a parte da observação de aves, mas na parte dele, científica, que foi feito o estudo de bandos mistos. Mas a gente vai por partes, então, assim, mais uma vez, obrigado, Gustavo, por ter topado trocar essa ideia aqui, tá? Então, primeira coisa, cara, que eu quero te perguntar é em relação, assim, você disse que nascido, criado aqui na Praia Grande, saiu depois para fazer os estudos, retornou para Praia Grande e hoje trabalha além de guia com atividades de ecoturismo dentro dos parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, você também trabalha com a parte de consultoria. Mas a primeira pergunta que eu tenho para você, assim, para a gente saber e de repente estimular outras pessoas a entenderem a importância da prática de ecoturismo social, ambiental e tudo mais, é qual que foi o impacto do ecoturismo na sua vida, na questão, assim, o impacto social que veio te trazer o ecoturismo, como que você entrou para o ecoturismo e depois o que que isso mudou na sua vida?
Então, eu acho que é bem legal, eu tive uma introdução, né, bem bacana, que até hoje eu lembro da história. Então, partindo lá do começo, né, o que me levou, eu sempre fui fã de natureza desde criança, né? Como natural de Praia Grande aqui, naquela época a nossa geração era brincar no quintal de casa, fazer trilha de bike, andar na rua. Então, nessa época que eu estava como criança, entre 8 a 10 anos, saindo de casa, às vezes para brincar com os primos, com os amigos na rua, foi uma época que muitos montanhistas e muitos canionistas vinham até Praia Grande para começar a explorar os cânions, né? Que era o Átila, os franceses. Então, eles. Eu chegava da escola. Primeira coisa que eu fazia era pegar a bike e ir ali na frente da rodoviária de Praia Grande, que tinha uma rodoviária ali de ônibus, e chegava muita gente do Rio Grande do Sul, chegava muitos montanhistas, aquele mochilão assim, e eu pegava a bicicleta e ia ali na frente do banco, tinha uns bancos na praça ali, na pracinha de Praia Grande, chegava os ônibus eu acho que era a empresa União, e descia aqueles montanhistas, deu os guias da Praia Grande, tudo esperando, e para levar os caras. Eles para atravessar cânion, para ir acampar nos cânions. Então, eu me lembro que era o Átila, o Kaloka daí depois era bem novo, mas já estava vindo numa geração, também tinha o Rodrigo Rodão. Então, foi uma época que aquilo ali despertou em mim uma vontade. Eu era fã de ver aquelas mochilas nas costas, aqueles barulhos de equipamento. Então, ali já começou uma vontade de ecoturismo, porque era muito carente, né, de tudo aqui Praia Grande. Eu acho que pousada aqui na época era só o hotel do Sérgio e a pousada do Dona Inês. E naquela época era só essas duas pousadas que eu me lembro. Então, a gente começou a ter o contato, assim, a gente era muito novo, a gente não podia acampar, né, nossos pais não deixavam a gente ir, era muito novo mesmo. Então, eu me lembro que essa foi o meu primeiro contato com essa área, né? Vivenciei alguns momentos com eles, assim, de ir na casa, visitar, conversar, perguntar sobre os cânions, tal. Então, era tudo muito novo, assim. A gente ficava com medo também de conversar com eles, ficava um pouco de vergonha, mas eu me lembro que foi isso que deu o pontapé. Isso aí levou uma série de consequências, né? Porque eu também fui embora de Praia Grande, morei um tempo em Criciúma, né? E daí eu não estava mais gostando da cidade grande. Daí acabei voltando porque o meu primo falou com o Jean-Pierre, tá? Dono do Pedra Afiada, e que estavam precisando na época de um guia. Se eu não me engano, era 2008, 2009. Eles estavam precisando de um guia e eu queria aproveitar o embalo de toda esse contato com a natureza e comecei a trabalhar no Pedra Afiada. Então, eu acho que isso foi um pontapé muito muito importante, né? Porque o Pedra Afiada era e ainda é, né, uma das melhores empresas, né, uma das melhores pousadas, né, e onde se encontra ótimos profissionais. E eu ainda tive o privilégio, né, de trabalhar numa equipe que foi muito legal, né? A equipe na época do Pedra Afiada que eu trabalhei lá era o Jean, Ana, né, o Lucas Silveira, o Ricardo Baltazar, o Frank Lumertz, eu que era os responsáveis pelas atividades. A própria Dai, né, trabalhou lá na época também. Então, foi aí que deu o pontapé. Então, eu sou grato até hoje por ter a oportunidade de ser formado, né? Porque para mim eu acho que foi uma faculdade. Se eu estudasse 4 anos no turismo, eu acho que eu não aprendia tanta coisa que eu aprendi no Pé da Fiália. Então, foi uma capacitação sem palavras, né? E daí eu decidi sair. Eu não me lembro qual foi o ano, 2010, 2011. Então eu decidi abrir uma agência, né? na época o pessoal estava nessa febre de eu consigo botar uma agência, tinha era um sistema mais fácil para abrir. Então eu comecei esse desafio de abrir agência e até hoje trabalho daí com turismo. Daí depois eu tava, né, quando eu estava trabalhando no Pé da Fiada, eu estava conciliando os estudos, né, na universidade. E foi fluindo. E agora eu concilio alguns serviços na área da consultoria ambiental também. É mais ou menos isso aí o começo, isso que me levou a perceber que eu realmente gostava de ecoturismo. Em todos os sentidos.
Perfeito.
Então, eu tive essa oportunidade de conciliar o que eu estudei, né, e o que eu trabalho também aqui em Praia Grande.
Ah, maravilha, cara. E em que grau que te impactou, assim, a ponto de deu, você sentiu a partir do momento que, assim, porque a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir ao longo da nossa vida, na jornada, né? Inclusive, nunca é hora de parar, né? Na verdade, a vida é uma constante e a gente precisa ser constante também. Então, tem que estar sempre pesquisando, buscando novos desafios, se melhorando, né? Tentando ser uma pessoa melhor para você e para o mundo. Mas o que o ecoturismo te trouxe, assim, de impacto positivo, negativo na sua vida? Te transformou numa pessoa melhor? Te transformou no que você é hoje? Te encaminhou para poder trabalhar? Posteriormente, ou fazer seu mestrado, que logo a gente vai falar aqui sobre ele também. O que te mudou entrar em contato com o ecoturismo, cara?
Eu acho que isso é uma percepção muito legal de colocar, porque eu acho que o ser humano veio da natureza. Então a gente vê hoje que o mundo é a partir do momento que o ser humano se afasta da natureza, né? Cara, nada funciona. Nada funciona. Então, em si, eu sou muito apaixonado aqui pela região. Eu tive oportunidades, que depois a gente vai comentar no meus projetos ali, de ir para fora e ir embora daqui, de Praia Grande. Mas eu sempre acreditei no ecoturismo, né? Não só como fonte de trabalho, mas também como uma fonte de vivência. Isso realmente, viver em contato com a natureza, eu acho que toda pessoa gosta, né, e procura, né? Não só também de quem mora diretamente em contato, né, com a natureza, mas também pessoas de grandes cidades, né, que buscam, de certa forma, essa vivência no ambiente natural. Então, cara, o ecoturismo só tem coisas boas para falar, né, de ecoturismo. Eu acho que em todos os sentidos ele te agrega, né, muita coisa. Grande exemplo está aí, né? A gente tem uma evolução de Praia Grande aqui da região muito boa, né? Eu acho que se a gente voltar no tempo 10 anos atrás, a gente via outra coisa, né? Muitos ainda acham que a evolução de Praia Grande, de toda as pessoas que vivem do ecoturismo ou mesmo que gostam do ecoturismo como hobby, né, deu um pontapé muito muito grande, né? Eu acho que não tem nada de negativo para falar do ecoturismo. Eu acho que ele ajuda em todos os sentidos, tá? Mudou muito assim depois que o parque ele reabriu. Eu não me lembro qual foi o ano que o Parque Nacional dos Aparados da Serra ele reabriu, né? Então foi uma oportunidade, né? Não só para toda a riqueza biológica que tem dentro do parque, né? Mas também como para a oportunidade das pessoas, né? Ele agregou tanto, acho que na vida de todo mundo aqui em Praia Grande, e também em Cambará do Sul e nas áreas de entorno, que eu acho que hoje é boa parte desse círculo, desse raio de pessoas que vive aqui em Praia Grande, né? Tem um contato com o ecoturismo de alguma forma, seja lazer ou até mesmo agora dessa evolução que deu agora nos últimos anos com com esse up do turismo, né? Muitas pessoas já estão vivendo praticamente do ecoturismo.
Muito legal, cara. É, com certeza, meu. E tem uma situação assim que aconteceu muito comigo também. É, só para resumir rapidamente, quando eu comecei a trabalhar com ecoturismo, desde moleque eu tenho contato com trilha, cachoeira, banho de rio, com a minha mãe, me levando muito cedo para essas atividades, né? E já tive a oportunidade de ter uma banda de punk rock, então a viagem era ser astro do rock, não sei o quê, né? Mesmo sendo baterista, tinha essa pretensão. E, cara, quando eu comecei a aprofundar de fato, descobri, porque até então, ecoturismo, eu sempre gosto de citar isso, que até anos de 2000, 2000 e pouco, ecoturismo não passava de um bando de maloqueiro andando no meio do mato ali, né, cara? E foi se tornar uma atividade profissional. É, um pouco para frente, né? E aí eu tive acompanhei esse gap aí, essa transição, e comecei a estudar meio ambiente, e tinha uma cadeira que era falava especificamente de ecoturismo, que me levou a praticar como atividade também, e buscar me profissionalizar para me se tornar uma profissão. E isso foi doido, porque assim, desde ali, esse latido aí é do Floco aqui, do cachorro, se alguém estiver ouvindo, ele participa eventualmente também do cachorro vizinho aqui. Mas desde então, eu acabei percebendo que, cara, esse contato com o ecoturismo me tornou uma pessoa melhor. É, me fez enxergar, embora desde pequeno a gente já tinha esse ensinamento de preservar a natureza, de buscar ter uma atitude sustentáveis, de ser pessoas legais para o planeta Terra, não só com o planeta, mas com as pessoas, que eu aprendi muito cedo isso em casa, ser educado, ser uma pessoa, enfim, agradável, tentar ser a melhor pessoa possível. Mas o ecoturismo, ele transforma mais isso, ele traz mais isso em evidência, né? Então, para mim, assim, eu vejo para você e para um monte de pessoas que entrou com esse espírito de ecoturismo, pelo amor à natureza, não só por uma questão assim, até porque não é uma coisa economicamente viável, que vai te garantir um grande orçamento no final do mês. Mas é uma atividade que se a pessoa gosta, ela vai sentir prazer em trabalhar com aquilo, e a grana vai ser uma consequência de um trabalho bem feito, né? Então acaba transformando pessoas em pessoas melhores, no meu ponto de vista, que é o que aconteceu comigo, que eu vejo que acontece com você, porque você é uma baita pessoa, e faz a gente procurar cada vez mais esse contato e ter um respeito e carinho pelo planeta, né? É evitar de pegar sacolas plásticas, usar caixinha de supermercado, às vezes se torna um pouco ecochato, mas são fases que a gente vai passando e vendo que não adianta ser radical. E aí, entra na parte que eu queria saber de você, Gustaveira, porque você se formou em biologia e depois foi se especializar numa onda que eu tô muito, muito abraçando hoje em dia. Faz um ano que eu tô estudando freneticamente e você me ajuda muito nessas questões da observação de aves. Então, antes de chegar nos seus trabalhos que você fez através da biologia, você também fez um mestrado, é isso, né?
Isso mesmo.
Se especializando na ornitologia, e dentro disso você fez um estudo que já me falou, a gente já conversou algumas vezes, a respeito de bandos mistos. Você pode falar um pouquinho sobre esse estudo, como que começou? Qual que é a pegada desse estudo e essa questão dos bandos mistos? Do que se trata isso?
Sim, vamos lá. Achei muito legal essa tua palavra sobre o ecoturismo agora por último. E isso, o ecoturismo me levou a fazer a me, me não digo que me levou a fazer biologia, porque quando eu fiz, na realidade, meu pai queria que eu fizesse engenharia civil. Daí eu fui, fiz o vestibular, mas eu nunca gostei de cálculos, saí na metade do vestibular.
É humanas, né, cara? Tem que a gente pá, não dá, né?
Então, a engenharia ambiental era integral e eu tinha que estudar à noite. Então, eu peguei e comecei a biologia, né, para depois pedir a troca para engenharia ambiental. Daí, cursando biologia, fiz primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre. Eu acho que não, eu não me lembro direito, mas eu acho que foi no quinto ou no sexto semestre eu consegui a troca para engenharia ambiental. E nisso eu já estava quase terminando biologia, então Cara, eu vou terminar a faculdade. Vou terminar a faculdade e depois eu faço um mestrado, um doutorado e bola para frente. Daí, e comecei a gostar da biologia, de verdade, assim. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já era guia, né? Eu trabalhava como guia aqui em Praia Grande. Então, eu sempre fui apaixonado por ave e fauna, né? Que são os passarinhos, né? Eu sou neto do meu avô, era caçador aqui em Praia Grande. Quando eu era criança, eu ia ver eles caçar de jipe. Então, eu já tive um contato que me facilitou a estudar a fauna, né? A ter essa percepção com a natureza. Então, geralmente, quando tu vai entrar numa faculdade de biologia, né, para ser biólogo de campo, né, tu tem que se direcionar a alguma área. Já desde cedo para te saber o que que tu vai querer, né? Senão tu vai se formar na graduação e vai até tu se especializar, então já vai demorando. Então eu já entrei sabendo o que que eu queria fazer, porque eu tinha essa percepção que se eu gostasse da biologia, eu também não eu queria continuar terminar a faculdade, tá? Mesmo se viesse a troca para engenharia ambiental. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar num laboratório bem bom. Eu fiz na Universidade do Extremo Sul Catarinense, na Unesc, em Criciúma. E eles são muito bons na área da ecologia. Tá? E desde cedo, então, um professor bem famoso aqui na região da Unesc, o Jairo Zocchi, me convidou para trabalhar com eles, né? No laboratório, porque ele sabia que eu tinha essa pegada de acampar, nos Quênia, atravessar Quênia e toda essa vivência que a gente tem aqui. E geralmente assim tu vê que vai as universidades às vezes vem aquela pessoa que não tem tanta familiaridade com o ambiente natural. Então eu tinha essa facilidade e eu peguei muito rápido, né? Eu trabalhei no laboratório de ecologia e eu cheguei lá para o meu orientador, para o meu professor, ó, eu quero trabalhar com aves, ave fauna. Daí ele deu uma risada para mim, assim, tem certeza do que tu quer? Porque quem quer trabalhar com esse tipo de táxon, né? De bicho, né? Falando não é tão científico para fazer vocês entender, a gente tem que aprender a identificar o bicho, tá? O canto dele, tá? Pelo som que ele emite. Então, na época, eu me lembro que o meu professor do laboratório ele me deu uma dica: ó, Gustavo, tu para de ouvir música, som do carro, bota só som de passarinho, e porque tu daqui se tu querer trabalhar com ornitologia, tu vai ter que aprender a escutar som de pássaros. E eu de lá para cá daí foi uma pegada bem forte, tá, na minha graduação. Dediquei bastante para ser ornitólogo. Não é assim, ó, não é qualquer um que consegue ter a facilidade, porque a biologia é um campo muito aberto. Mesmo tu trabalhando com aves, tá? Mesmo trabalhando com aves, tu tem outros leques para tu estudar, para tu trabalhar. Tu pode estudar aves marinhas só com binóculo, não precisa escutar canto. Tu pode trabalhar com rede de neblina, aquelas redes que estica e o passarinho cai na rede, tu vai ali, faz um trago, coleta ele, pega na mão. Então, eu nunca gostei dessas áreas. Eu sempre tive uma queda mais pelo canto, que a gente chama na parte científica nossa, é a bioacústica, tá? É o estudo dos cantos, né? E de lá para cá a coisa foi funcionando bastante. Eu tinha facilidade de ir para campo, todo mundo me convidava para ir. Eu tive amigos que queriam fazer TCCs, queriam fazer levantamentos de pássaros, mas não conseguiam identificar. Então eles me convidavam, daí eu ia fazer o levantamento para eles. Isso foi desenrolando a coisa, cada vez mais eu gostando, e E embalou geral, assim, foi bem legal. Eu não esperava que eu ia gostar tanto, né? Tanto é que eu não nem quis mais ir para a troca para engenharia ambiental. Fiquei na biologia e, cara, foi bem legal a experiência que eu tive, assim. Isso aí. Daí no ecoturismo de guia, eu já estava formado e já estava visualizando ser cientista. Estava querendo
Que
ser.
legal.
Aquela coisa começou a desenrolar e as oportunidades começaram a chegar e eu, bah, cara, realmente o negócio está funcionando. Então, eu me lembro que daí eu parei a graduação, né? E dei um tempo assim para ver o que realmente eu queria. Daí teve uma seleção do mestrado em Criciúma ali. E esse professor que eu trabalhava com ele no laboratório, ele me mandou uma mensagem, né, perguntando se eu, Gustavo, por que que tu não faz a prova do mestrado? E daí eu estava focado também nessa época, daí voltei a trabalhar com turismo, daí estava focado na agência e estava um pouco desanimado, porque às vezes tu estuda e não tem muita área, né, não tem muita oportunidade. Então isso aí também é demanda sorte, né? Eu acho que na vida da gente um curso superior te dá um escudo, te dá algumas oportunidades, mas ao mesmo tempo tu tem que ter um pouco de sorte. Então, e eu sempre fui mais apaixonado com ecoturismo, daí voltei a trabalhar na agência, mas daí eu resolvi fazer essa prova do mestrado. E eu me lembro que daí eu tinha 12 vagas para entrar no mestrado na Unesc. E eu fiquei em 13º na prova. E uma menina que fez a prova, ela foi, eu não entendi muito bem, porque ela já estava com uma bolsa, e daí ela fez a prova para ganhar não sei o quê, ela era de outra área, e numa maneira geral sobrou uma vaga. Então, ela estava entre os 12 e eu 13º. Daí ela saiu e abriu a minha vaga para mim entrar. Daí eu já estava bem desanimado, assim, mas eu tinha ido bem na prova, tá? Eu estudei bastante, eu queria entrar. E a hora que o Jairo Zoc ligou para mim foi, bah, felicidade total, né? E ligou e, ó, Gustavo, ganhar essa bolsa. Bah, foi foda, cara,
Que legal,
porque,
cara.
querendo ou não, é um mestrado particular. A área deles é bem forte da ecologia, embora não é uma universidade federal, mas é. As principais revistas no Brasil hoje, científica, né, são com o pessoal da Unesc. Então, área da saúde, áreas da ecologia, da biologia, então eles são bem fortes. E, pô, daí fechou todas, daí.
Que
Daí
legal,
foi
cara.
mestrado. Então, eu me lembro que na graduação, pelo começo de eu não curtir muito a pegada da biologia, porque eu queria engenharia ambiental, mas tinha que estudar biologia. Eu não esperava que fosse tão legal assim. Então, eu só fluiu mesmo. Início eu não era um bom aluno, né? Para falar bem a verdade para ti, eu nunca era um bom aluno.
É dois, cara.
Eu reprovei algumas matérias e nós ia para o bar da Unesco, tinha uns bar muito louco lá, a gente tomava umas geladas. E ia professor, ia todo mundo, então, pá, cara, foi legal pra caramba. E rolava uma sonzeira, legal, cara, nós incomodamos. E a galera da biologia era sempre muito alto astral, então, foi
Só imagino.
divertido. E daí, eu quis reverter isso aí no meu mestrado. Então, já que eu não fui um bom aluno na graduação, que todo mundo. É que era estranho, porque dava para ver que os professores da ecologia eles confiavam em mim,
Olha
pela
aí, cara.
vivência, por já conhecer o ambiente natural. No trabalho de campo não tinha tirar mosquitinho, papapá, o pau pegava. E eu ajudava muito também o pessoal que trabalhava com anfíbios, e anfíbios é uma área que tu tem que. Umas armadilhas, tu tem que ir capar e cavar uns buracos do tamanho de um latão. E nós, o bicho pegava, então ele sempre gostava de mim, umas pegadas muito loucas. Então, Eu procurei reverter isso aí no curso do mestrado. Eu passei em todas as matérias com as notas boas. Foi assim um aluno, eu não digo exemplar, mas foi um bom aluno no mestrado, né? Então, daí veio, né, aquela. Eu estou embalando falar, não sei se tu quer dar uma parada aí, mas eu
Isso aí,
embalei.
toca aí, velho.
Aquele objetivo, né? Tu tem que escolher um projeto, né, para fazer. Eu já no mestrado tenho que fazer um projeto em 2 anos. Então, 2 anos é bastante corrido, né?
Sim.
Em 2 anos tu faz as matérias, né, e faz um projeto. E como eu trabalhava no ecoturismo, de guia, eu gostava muito de fazer o Rio do Boi, né, aquela nossa trilha famosa aqui, até hoje gosto. A trilha do Rio do Boi, ela tem a trilha de escape ali, a rota de fuga, ela tem 3 quilômetros de remanescente, né, que é a primeira parte da trilha. E é uma floresta que ela teve todo um histórico de regeneração, né? Vivia uma comunidade ali, o remanescente florestal cresceu, e eu como passava sempre ali com a galera, eu acabei percebendo que era ali, tá, que eu queria fazer o meu projeto de mestrado sobre bandos mistos, tá? Bandos mistos, né, nada mais é do que os passarinhos, umas partes, vou explicar de uma forma não tão científica, né,
Sim.
para fazer vocês entender melhor, né, e quem assistiu também. Bandos mistos nada mais é do que é um grupo de pássaros que andam junto na floresta, tá? Porque eles se beneficiam, né, de dois fatores, né, que é para não ser predado, né, e ao mesmo tempo para obtenção de alimento. Então é muito mais fácil os bichos, os animais selvagens andar junto na floresta, né, do que andar sozinho, né, porque o animal selvagem é diferente do ser humano, né, ele gasta energia para os que não estão no topo da cadeia alimentar, né? Eles gastam energia para se alimentar, ao mesmo tempo eles gastam energia para não ser predado. Então, tem essas combinação que às vezes a gente explica, tenta ressaltar na forma não tão científica. Então, eu sempre gostei dos bandos mistos, né? E sempre quando eu fazia a trilha do Rio do Boi, eu parava quietinho assim, quando a gente está fazendo a trilha. Tu para e vem aquele bando de passarinhos vocalizando, cantando, são espécies diferentes que andam junto. E eu cheguei no laboratório e falei para o meu professor: Ó, professor, eu quero trabalhar com bandos mistos na trilha do Rio do Boi. E daí ele ficou meio assim, porque realmente é um estudo bem difícil para fazer, tá? Tu tem que ter bastante experiência. Eu acho que no Brasil, acho que não tem 10, 15 pessoas que trabalham com bandos mistos, tá? É bem, bem complexo mesmo, é um estudo bem, bem, bem muito complexo. E daí ele ficou meio assim, não levou muita fé no estudo, porque também ele nunca tinha orientado um acadêmico nessa área, tá? E aí eu bati com ele de frente: não, professor, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Pô, me dediquei bastante, cara, me dediquei bastante. Peguei toda a bibliografia, montei o projeto, antecipei tudo. O primeiro ano de mestrado tu tem que qualificar, tá? Qualificar o que é? Nada mais é do que tu apresentar um esboço do teu projeto para a banca, tá? Então, cara, isso aí já ficou na minha cabeça, assim, eu sabia tudo que eu tinha que fazer, fiz o projeto no meu primeiro ano de mestrado, 5, 6 meses de mestrado ali, eu já me inscrevi para qualificar o projeto, e o orientador sempre me acompanhando, assim, e aconteceu uma coisa legal, que geralmente esses professores, quando eles estão, eles orientam muitos alunos, né? Em laboratório, assim, eles orientam muita, muita gente, muita galera. E eu me dediquei tanto na área que eu não dei trabalho nenhum para ele.
Olha aí.
Ele Ele largou para mim, ó, Gustavo, cara, show de bola, toca a ficha. E, cara, deixei tudo, a metodologia, a introdução, metodologia, os objetivos gerais, objetivos específicos, tudo, fui lá, já me inscrevi, já qualifiquei por primeiro, já aprovadíssimo, e comecei os campos, daí os trabalhos de campo, se não me engano, foi em 2016, setembro de 2016. E daí fiquei, cara, daí isso foi só alegria, né? Eu fiz fazendo trabalhando no Rio do Boi e em casa e curti bastante, assim, cara, foi muito prazeroso, foi um estudo bem relevante. Eu entrei em contato com três professores, tá? Ou melhor, três cientistas do Brasil, de relevância, assim, nacional e internacional. Eles ainda ficaram um pouco assim, bah, é um estudo realmente. E abracei, eles me mandaram alguns trabalhos para me ler, que nada mais é, tu vai ler praticamente quase todos os trabalhos em inglês.
Legal,
Então,
cara.
embalou, embalou, embalou. Eu me lembro que o meu professor, ele confiou tanto em mim, que eu não, eu me lembro que ele foi numa saída de campo para nós ver a área de amostragem, né, do estudo, e depois ele já, ó, Gustavo, toca a ficha, tu consegue fazer tranquilo. Daí o pessoal da iniciação científica, tinha dois acadêmicos na época que estava iniciando com ornitologia, estava aprendendo, inclusive com o
Ah,
Bento
que
Júnior,
legal.
o Bento e o Gustavo, aqui de dois,
O Bento
e eles me ajudaram.
já teve no, já teve falando aqui no podcast também.
Ah, legal, legal. E ele me ajudou bastante. Então, a gurizada ia me dar uma mão para mim. E foi muito legal. É um trabalho de campo, assim, bem, bem importante, né? A gente levantou os dados muito legais. E foi um estudo de extrema importância para a diversidade biológica aqui do parque, né? Foi bem legal trabalhar nessa área. Ao mesmo tempo, quando eu estava começando a escrever a minha dissertação, eu senti falta, dos estudos nos aparatos da serra. Porque o parque, ele tem essa representação, dessa unidade, das zonas de preservação, do ecoturismo contribuindo, mas ao mesmo tempo, ele carece, né, de informação científica.
Sim.
São escassos, são muito escassos os trabalhos dentro do Parque Nacional dos Aparados da Serra. E isso aí me estimulou mais ainda a fazer o trabalho legal, assim. Então, eu me dediquei bastante. Foi 12 meses de estudo, tá? Um ano. Cada mês eu ficava 3 dias direto no Rio do Boi. E eu trabalhava. A cada dia, 6 horas por dia de trabalho de campo.
Ui.
Então, eu ficava hospedado, né? Eu não, eu e os guri que me ajudavam, no Pique Rio do Boi, ali na entrada, né? Ele cediu a casa para o pesquisador, e eu começava as amostragens, né? É o tempo que tu vai fazer a pesquisa, né? Durante o dia, a gente chama de amostragem. E todo dia de manhã cedo, antes do sol nascer, nós já estávamos em trabalho de campo e funcionava mais ou menos assim. Eu ia andando e, à medida que eu contatava os bandos mistos, né, eu registrava quais as espécies que participavam, o número de indivíduo de cada espécie, se as espécies estavam andando junta na floresta, no solo, no estrato intermediário, que é a parte média das árvores, nos troncos, ou no dossel, a parte do dossel. Então, é bem complexo, assim, explicar, mas é mais ou menos isso aí que é um estudo, né?
Que legal, cara.
Eu tinha essa facilidade, né? Porque eu olhava o bicho cantando, eu já sabia qual era. Então, os guris só ficavam atrás de mim, com a planilha, e eu com o binóculo, né? Eu não levava nem gravador. Eu me lembro que os professores de fora ficaram meio. Esses que eu entrei em contato, eles ficaram meio suspeitos, assim, bah, será que ele vai conseguir? Ah, mas um gurizão vai trabalhar com. um bando misto, assim, agora,
Sim.
assim, então eu, cara, eu nem levei gravador, eu cheguei já direto e só falava com os guris, assim, identificava de primeira já, e a gente coletou um dado bem relevante, assim, foi tão rico o trabalho que um professor da Universidade de Feira de Santana, na Bahia, o Caio Graco Machado, ele fez um estudo, o único estudo que foi parecido com o meu, só que ele fez em 1991.
Oi, aí.
Então, eu fiz uma atualização, né? Uma atualização daquele estudo dele. E até depois trocou uns e-mails, ele ficou bem feliz, me mandou mensagem. Bah, Gustavo, tu conseguiu, cara? Bah, que legal! E bah, foi sucesso total, foi sucesso total. Foi uma área que eu me identifiquei. E nisso aconteceu algumas coisas durante o mestrado que eu fui assim buscando oportunidades, mandando e-mail para universidades de relevância importante aqui no território nacional. E eu me lembro que eu conheci um cientista, né? Eu não me lembro qual é a descendência dele, não sei se é americano com brasileiro, e eu acho que é o Carl Mokons, eu não me lembro direito o sobrenome dele, e do Instituto de Biociência na Unesp, em Rio Claro. E ele é um cara que, pô, ele era especialista nisso aí. Ele veio estudou nas universidades de norte-americana. E ele até me cedeu alguns trabalhos para mim ler, para concluir o meu mestrado, para dar uma lida. E eu recebi um convite. Eu recebi um convite dele para num encontro de bandos mistos, né? Que na época só cinco pessoas estavam fazendo estudos de bandos mistos no Brasil.
Olha aí.
E eu era uma dessas cinco pessoas. Então, ele me convidou para ir nesse encontro, era no Instituto de Biociência na Unesp. Daí eu me lembro, não sei o que aconteceu, que daí eu não pude ir. Eu tive uma oportunidade, né, bem legal, de seguir carreira como cientista mesmo.
Sim.
Pelo que eu conversava com ele, mas estava praticamente assim encaminhando já um doutorado, então deixei as coisas fluir e daí parei o mestrado. Também pensei se eu ia fazer um doutorado ou não, mas daí acabei dando uma respirada e vamos ver mais para frente, né? Eu acho que isso aí é natural, né?
Claro, cara.
Tu acaba percebendo que às vezes no momento ainda que eu acabei meu mestrado estava nesse clima político no Brasil,
Delicioso. Climinha delicioso.
então a gente sabe que o Brasil não apoia a ciência e ao mesmo tempo eu decidi dar uma respirada, me dedicar na agência para trabalhar com ecoturismo mesmo. Mas foi uma experiência muito legal, cara, muito legal mesmo. Inclusive, quando a gente acaba o mestrado, tu tem que, como eu ganhei bolsa, né? Eu fui aprovado, eu ganhei a bolsa para fazer o mestrado. Tu é obrigado a fazer uma publicação científica, né? Tu tem que publicar o teu estudo, né?
Maravilha.
E nisso deu a pandemia e daí trancou tudo as universidades, ficou tudo parado. E eu queria publicar a revista, uns estudos que eu fiz numa revista de alta importância assim no Brasil. E eu acabei vendo que a USP, a Universidade de São Paulo, ela tinha uma revista bem legal, tá? E isso é a Papéis Avulsos de Zoologia. E falei com o meu professor, daí o meu professor ainda não sei se eles vão aceitar, né, Gustavo? É uma revista de renome nacional e só trabalha em inglês, só cientista foda. Então, como eu terminei o mestrado antes da pandemia, eu dei uma respirada na pandemia e depois esperei mais um ano. E não, vou agora me dedicar e fazer o artigo da dissertação. E nisso, o meu professor também se embalou e não, vamos então fazer esse artigo e mandar para a USP para ver o que que vai dar.
Que
Geralmente,
massa.
quando tu vai, geralmente, quando tu vai mandar essa revista para mandar os artigos que tu faz, né? Qualquer acadêmico é obrigado a publicar, né? Tu faz um mestrado, um doutorado, tu é obrigado a fazer essa publicação. Geralmente a galera manda esses artigos e eles voltam, né? Eles voltam.
Sim.
Eles já mandam assim com aquela correção que desanima, né? Tu vai olhar o artigo assim, meu Deus, nem quero mais publicar nessa revista. E foi engraçado porque, cara, eu peguei tanto a mandinga da área que eu me especializei, de bandos mistos. Eu peguei tanto a bibliografia, de tanto que eu me dediquei, de metodologia. De todos os sentidos, analisar dado, interpretar dado, comparar com outros artigos, discutir, concluir, saber o que é uma bibliografia certa para tu desenvolver um texto, a escrita científica, né, que é de vital importância. E foi muito legal que daí eu deixei top o artigo escrito. A gente gastou uma grana para traduzir, eu e meu professor. E a gente pegou e mandou para Papéis Avulsos da Zoologia, que é essa revista da USP, né? E lá tem o melhor ornitólogo do Brasil, dois melhores ornitólogos do Brasil, que vai ler os dois melhores cientistas, né? Eles vão ler o teu artigo para ver se aprovam ou não. E mandamos, daí esperamos um mês, esperamos 2 meses, esperamos 3 meses. Eu me lembro que depois do terceiro para o quarto mês, pá, cara, meu professor me mandou uma mensagem assim, bah, Gustavo, aceitaram o artigo.
Olha aí.
Aceitaram. Cara, eles aceitaram assim de... É difícil acontecer isso aí. Eu fiquei até emocionado porque eles voltaram o trabalho e falaram só para corrigir uma ou duas coisas ali, botar uma figura e eu guardei até hoje o meu e-mail, tá? Eu tenho na minha caixa de e-mail. É o agradecimento por a gente escolher a revista da USP para publicação desse estudo.
Que maravilha, cara.
Os cara ficaram top. Realmente foi um estudo muito muito legal. E até hoje eu guardei esse e-mail do Luiz Fábio da Silveira, que é existe dois ornitólogos melhores que o ornitólogo cientista, né, no Brasil. E ele que fez a edição do meu estudo, né? Que leu e que mandou o um e-mail de agradecimento, né? E
Legal.
parabenizou a gente pelo trabalho. Então, realmente assim foi. Às vezes a gente acha que isso não vai valer a pena, mas no final valeu muito a pena. Tá? Valeu muito a pena. Inclusive até hoje eu recebo e-mails para mandar o estudo para fazer publicações em revistas de fora, em inglês, que eu nem sei de onde que é. Tem uns que eu recebo aqui que eu não imagino de onde que é, e eles pedem, né, um trabalho para ver se eu não quero contribuir com a paciência.
Que legal,
Então,
cara.
foi mais ou menos isso aí, cara. Foi bem legal, assim, foi um trabalho bem bacana. Pode ser que eu volte a estudar essa área, né, fazer um doutorado condensado, né,
Muito
e
legal.
devagar, mais perto aqui. Eu queria fazer muito na UFRGS, que ela é mais perto, né, Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, em Poa. E queria dar continuidade também nas áreas dentro do parque, né, porque
Entendi.
eu acho que eu não fiz esse estudo para mim e, ao mesmo tempo, paciência. Eu fiz também para contribuir com a diversidade biológica que a gente tem para o parque, né? Então, hoje a gente pode considerar que o Parque Nacional dos Aparados da Serra, né, tem um trabalho de publicação, na revista, a revista mais conceituada do território nacional,
A nível
né?
internacional.
Com dois melhores cientistas do Brasil que leram o trabalho, aprovaram, né? Então, o Aparados da Serra deu um up, né, nos estudos. E eu aproveitei esse embalo. Na época, a minha colega da biologia, a Bia, ela trabalhava com morcegos, Então eu aproveitei o embalo que elas estavam procurando uma área legal para trabalhar e eu não. Já sei onde é que é.
Que massa,
Então já
cara.
levei tudo pro Rio do Boi para nós estudar.
Eu
Então
lembro
era
dessa galera.
diversão. Cara, era diversão porque às vezes eu tava em trabalho de campo, vocês passavam com a galera. Então, cara, foi a realização de um sonho, assim, foi muito muito bacana fazer esse estudo, cara. Tá ali, um filme passou na minha cabeça porque quando eu era pequeno, às vezes eu gostava muito de ver o Globo Repórter, faz aquela como é que é o Sérgio que era
Sim.
o Sérgio Chapelin ali, né,
Pode
do Globo
crer.
Repórter. E gostava muito quando eu fazia aquelas reportagens da Amazônia e sobre no Pantanal, sobre bicho, sobre fauna. E eu, cara, um dia eu quero fazer isso aí, mas eu quero fazer isso aí em casa, nos Aparados da Serra.
Que
Eu não quero
legal.
fazer em outro lugar. E, pô, cara, me senti um cientista, né? Me senti um
E é, né,
cientista.
cara?
E foi bacana, a coisa foi engrenando e eu tinha essa facilidade. E ganhei bolsa do mestrado, professor confiando em mim, a coisa fluiu muito bem, assim. Se eu quisesse estar hoje trabalhando na Amazônia, eu estaria lá, cara, das oportunidades e
Sim.
de vários convites que eu recebi. Então, ao mesmo tempo, eu pensei que eu acho que eu posso contribuir para a evolução do parque,
Muito
né?
legal.
Eu não queria sair daqui. Então, tá acontecendo algumas coisas no momento, né? Eu sou ornitólogo, mas também eu tenho uma grande paixão por estudar mamíferos, né? Mamíferos de médio e grande porte. E eu penso ainda futuramente trabalhar com puma aqui na região,
Que
a
massa.
onça parda, para quem não conhece, né? E a gente tem uma população que aumentou muito aqui do animal aqui no nosso parque, né? Do puma. E eu tenho esse sonho de trabalhar com esse animal, né? Conciliar também, eu não quero deixar de fazer esse meu trabalho na agência, né? Como guia, né? E eu tenho agência aqui, me dedico quase totalmente na agência. Mas ao mesmo tempo eu tenho um círculo de amizade aqui na região onde eu moro, né? No entorno dos Aparados da Serra, que a gente tem essa visão ecológica, né? Tem essa visão de contribuir para o parque, de fazer ciência para o parque e não estar tá esperando muita expectativa, às vezes, sendo realista, financeira, né?
Sim.
Porque a gente sabe que a contribuição, o apoio é escasso. E também fiz alguns estudos aqui na região, na área da consultoria, né? Mas eu acho que era mais ou menos isso aí, contando melhor sobre essa área que eu atuo também, né?
Entendi.
Eu gosto. E eu tenho essa visão de mudar um pouco da ornitologia, trabalhar com o Puma, né? Mas vamos ver, vamos deixar rolar. Tem a própria observação de aves aí, que é legal. Eu fico feliz de ver a galera que tá despertando esse olhar. Né? Tu viu que realmente é um pouco difícil, às
É
vezes, a
muito difícil.
E eu acho que eu falei demais, não sei se eu me
Não,
empolguei
Gustavo, você
aqui.
falou muito bem. Eu acho que isso é uma coisa muito relevante, interessante, né? Porque daqui a pouco você está estimulando outras pessoas também entenderem que é legal, cara, acreditar no seu instinto, né? Você gosta daquilo, de repente, pô, é o que a gente estava falando antes. A vida, ela é dinâmica, o mundo é dinâmico, a Terra tá o tempo inteiro em constante movimento, em constante mudança, né? Então nada te impede. Eu acho que já fica um recado, cabe um recado disso, né? Até porque a gente está com o exemplo de uma pessoa que era um maloqueiro do boteco da frente da faculdade para um mestre hoje em um tipo de estudo que cinco pessoas no Brasil só fizeram até hoje, com relevância mundial. Então fica a dica para quem tem vontade de seguir alguma área acadêmica, assim, algum estudo específico, acredita no seu potencial, no seu instinto, acredita naquilo que você está sentindo, toca para frente e tenta. Se não conseguir, você faz outra coisa. Você vê que não é isso que você queria, faz outra coisa. Porque a vida, assim como a academia, é um grande laboratório, né, Gustavo? A gente está aberto para tentar coisas, testar coisas, testar a si mesmo e tentar alcançar aquilo que você está buscando. Se você gostar, continua. Se não gostar, sai fora. O importante é errar rápido e corrigir o curso rápido, né, mano? E procurar achar aquilo que vai te agradar. E, claro, aquilo que também vai te dar o sustento depois, né? Isso é massa, porque essa questão que você disse do estudo específico de bandos mistos, cara, eu sempre relaciono isso na natureza, quando eu estou em atividade, principalmente dentro da trilha do Rio do Boi, que você tem tempo bastante para conversar com a galera, e a gente para ali e vê um grupo de tangará ali, junto com arapaçu e sabiá, tudo meio junto, colado ali, e eu lembro daquilo que você falava, que, cara, e que você acabou de falar agora também, que eles vivem em perfeita harmonia, embora haja diferença de espécies, porque eles estão contribuindo um com o outro, né? E o que eu sempre chamo para reflexão através desse estudo que você fez é que se a gente estudasse um pouco mais a natureza, a gente também seria legal, mais legal uns com os outros. A gente ia respeitar as diferenças entre as pessoas, não importa a cor do passarinho, não importa o canto do passarinho, que a gente relaciona com a gente, que não importaria a cor, não importaria o sotaque, não importaria da onde a gente veio. Se a gente estudasse mais a natureza, também nós iríamos viver em mais harmonia. Talvez o planeta Terra seria um lugar mais legal ainda. E aí está a importância dos estudos científicos que fazem a gente também abrir nossa cabeça para essa questão, né? Para entender o quanto é importante a diversidade. Não adianta nada a gente querer ser só uma coisa e todo mundo ser no mesmo padrão, seguir a mesma tendência, que é o que está acontecendo hoje, né? Réplica em cima de réplica de coisas que estão sendo feitas com sucesso. E acaba sendo mais uma imitação e mais do mesmo. E não há respeito, e tem sempre um padrão de beleza, tem sempre um padrão do ser humano. Então, assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente interage com a natureza, quanto mais a gente estudar a natureza, mais eu acho que a gente vai criar respeito pelo ser humano entre si, né, cara? Então, isso é uma das coisas que eu sempre toco no assunto na trilha, dentro com meus grupos, para poder também levar aquele raciocínio, levar aquela sensibilização das pessoas entenderem o quanto a natureza também nos ensina, né, cara? E tratando-se de natureza e de ensinar, daqui a pouquinho a gente já vai se encaminhar para os finalmentes aqui. Só para poder agregar um pouquinho dentro disso tudo, além do ecoturismo que você fez, depois o seu mestrado, a formação que você teve dentro de saindo de 2008 até 2016, que no final das contas é uma jornada curta e gloriosa, porque saiu de um guia de ecoturismo de uma cidade de interior com 7 mil habitantes para um cara que está publicando um estudo científico de relevância internacional. Isso também te trouxe daí para a parte de consultoria e tal. Como que funciona, Gustavo? Assim, de uma rapidamente para a galera entender o básico desse lance da consultoria ambiental e qual que é a relevância disso, qual que é a importância disso, principalmente em lugares que tem áreas de natureza e essas coisas. Pode explicar para a galera de uma maneira fácil de se entender aí?
Sim, na realidade, quando eu entrei para biologia, eu queria ser ornitólogo, né? E na época tinha uma equipe que trabalhava, já famoso, de um grupo de biólogo acabando a universidade, que eles eram consultor ambiental. O que é consultor ambiental? Embora o Brasil é todo complicado em vários fatores, assim, de tudo que acontece no nosso país. O Brasil, ele tem, ao mesmo tempo, é um dos países, né, se não for o que tem a lei ambiental mais rigorosa, tá, do mundo. Então, as leis ambientais no Brasil, elas são muito, muito, muito fortes, né? Então, a consultoria, mais ou menos, de uma maneira geral, qualquer empreendimento que existe, ele é obrigado a seguir uma norma, né, uma diretriz, e ele tem que, para ser aprovado, ele é obrigado a apresentar um projeto ambiental, né, de avaliação biológica, assim. E dentro desse projeto ambiental, ele tem que contratar a empresa tem que contratar uma outra empresa de biólogos, né, para ir lá executar o serviço. Então, dentro dessa área tem estudo que ele abrange várias áreas de estudo. Por exemplo, uma empresa te contrata que ela exige um estudo ambiental de um EIA-RIMA, né, que é um estudo mais complexo. Então, tu tem que fazer um levantamento de fauna. A fauna, ele é um grupo que ele abrange vários taxon, né? Ou melhor, vários subgrupos. Então, tem o ornitólogo que estuda as aves, tem o herpetólogo que estuda os répteis e anfíbios, daí tem o ictiólogo que estuda peixes, né? Tem o zoólogo que estuda os mamíferos, tem o botânico que vai lá e faz o levantamento das plantas. Então, tu tá na área da biologia, né? Tu sabe identificar bicho, então eu queria aproveitar o embalo e não, vou fazer um serviço de consultoria ambiental para levantar uma grana. E nisso eu conheci um amigo de Criciúma, o Cleito, né? Na época ele estava querendo começar a trabalhar com ornitologia, mas tinha muita dificuldade de identificar o bicho. Daí ele já trabalhava na consultoria ambiental em outras áreas, assim, né? Em outros estudos, em avaliações ambientais, não com grupo de fauna. Porque a consultoria ambiental, né, ela também, às vezes, tu vai lá fazer uma consulta ambiental, não necessariamente tu vai fazer um estudo de fauna. Às vezes tem um estudo da parte da geologia, né? Tem outro estudo que o órgão exigiu da empresa, né, para construir o empreendimento. Então, eu conheci o Cleito, que me colocou nesse ramo da consultoria, e a gente rodou aqui a região sul fazendo levantamento para a empresa, fizemos bastante estudo, e a gente publicou poucos trabalhos, né? Porque daí como ele tinha uma certa dificuldade, eu coletava os dados brutos, né? Que eu fazia o levantamento das aves, né? E ele escrevia o relatório. Então, a gente combinou muito bem a nossa dupla de ornitólogo. A gente rodou bastante aqui nos estudos inclusive, a gente fez um estudo bem legal aqui em Praia Grande, tá? Que é no, no, na propriedade Azimuth, aqui no Cânion dos Índios Coroados. Foi um estudo bem legal, tá? A gente ficou um ano estudando ali a fauna silvestre na parte inferior do Cânion dos Índios Coroados. Foi analisado todos os grupos taxonômicos, desde mamíferos, aves, anfíbios. Foi bem bem bacana mesmo. E depois esse foi meu último estudo na área da consultoria. Então, teve um momento, teve não, a gente está num momento que não está tão bom, né, nessa área, toda essa questão que está no Brasil, política. Então, ela não traz um retorno financeiro rápido, né?
Entendi.
E também para consultoria, para tu viver da consultoria, tu tem que estar viajando bastante, né? Em todo o território nacional. Senão, tu vai morrer de fome. Tu não vai ficar só na região, aqui no interior, fazendo estudo, não vai fluir o negócio.
Claro, numa cidades pequenas ainda como as nossas que a gente tem no extremo sul catarinense, aqui fica difícil. Não são tantos empreendimentos que abrem assim, não são muitos empreendimentos que abraçam a parte de consultoria, embora seja legal, né?
Então, de certa forma, eu acabei decidindo, né, isso aí, dei uma parada nessa área, estou com os projetos na agência, né, de trabalhar com ecoturismo, porque como a gente é daqui de Praia Grande, a gente sabe, né, na realidade. Às vezes às vezes a gente enjoa um pouco a gente enjoa um pouco do nosso lugar aqui da área, mas eu acho que é aqui, tá? A nossa vida flui aqui melhor, né? E não descarta a possibilidade de conciliar também outros projetos ambientais mais para frente. Eu sempre tive vontade de capacitar a galera para iniciar na observação de aves, né? Então, é uma área também que nunca foi explorada aqui na região, tá? Eu tive amigos que foram trabalhar para fora de birdwatching, né? Guias de birdwatch. um tá no Pantanal, outro eu não me lembro onde que está. Então, é uma área que dá para explorar um pouco melhor aqui nos Aparados da Serra. Eu não, a pergunta que não quer calar, né? Por que que eu não nunca me dediquei à observação de aves? Porque eu já vim de uma formação mais científica, né? Eu já vim de uma mas por que que o Gustavo é guia de ecoturismo, mas não é guia de observação de aves? Então, eu estou fazendo o operacional da atividade, eu já gosto de uma coisa mais automática, mais fluindo, assim, mais já até mesmo no próprio serviço de consultoria ambiental, né? É um serviço que às vezes tu faz mais automático, tu vai sozinho para o campo, tá mais concentrado, é muito diferente de trabalhar com observação de aves, né? Tu vai lidar com um outro tipo de público, né? E tu vai ao mesmo tempo tu vai conciliar o ecoturismo e com a parte científica, né? A observação de aves. Então, mas assim, eu queria proporcionar alguns cursos para a galera, né? Para a galera se capacitar a trabalhar nisso aí, porque eu vejo aqui que tem bastante gente com vontade, né? Inclusive, tu é uma pessoa que eu vejo que vai conseguir, porque tu tem um feeling de tudo que a gente conversou, de natureza, né? De espírito, né? De como que funciona o nosso ecoturismo. Eu acho que a gente vem de uma bagagem, aproveitando o embalo, a gente vem de uma bagagem muito legal, né? Inclusive, te parabenizo e, ao mesmo tempo, a Ana Aveline, pelo papo que vocês tiveram do Ecoturismo Essência, né? Eu acho que foi um papo muito legal, foi uma verdadeira aula aqui para o ecoturismo, não só no em Praia Grande, mas para toda a região dos Aparados da Serra.
Da hora, cara.
E eu por mim, eu convidava todo o trem de turístico, botava um walkie-talkie desse teu aí e botava todo mundo para escutar aquele papo de vocês, cara. Eu acho que foi aquilo ali. Então,
Que massa.
a gente vem dessa bagagem, a gente vem dessa formação. Então, eu quero conciliar várias coisas, quero continuar trabalhando no turismo, fiz a minha contribuição científica para o parque. Vamos ver futuramente, vai que a gente possa trabalhar, a gente mesmo possa trabalhar junto, né, em alguma área, né, da ambiental. E, ao mesmo tempo, também eu vejo que a parte científica é uma coisa um pouco mais escondida. Às vezes o que que funciona? A ciência, às vezes, é aquela briga para publicar artigo melhor, para dizer que é o cara. Publicação em inglês, e eu particularmente nunca fui fã de publicação em inglês, na verdade.
Isso não
Isso aí
ganhou
a gente
público, né, cara?
isso
Ainda
não
tem
veio ao
essa.
público. Pouca gente vai ler uma publicação em inglês,
Vai
e
ficar só
além
com os
disso
especialistas lá e não vai aparecer para a galera, para geral, para poder pessoas comuns poderem ter acesso. É mais difícil, né?
isso então eu vejo de uma forma assim que dá para contribuir aqui. Eu quero conciliar toda a experiência que eu tive e a vivência que eu tive na ciência, né? E, ao mesmo tempo, com o ecoturismo, né? E proporcionando essa experiência, né, para pessoas, né? Porque, como vocês mesmos falaram na conversa de vocês, os Aparados da Serra, agora que ele está entrando no, no está sendo visualizado, né? Agora que ele começou a ser visualizado como uma área de extrema importância, não só no ecoturismo, mas também com a rica diversidade geográfica e biológica,
Da hora.
né? Então, eu acho que a gente tem que se dedicar aqui, tá? Eu tive oportunidade para fora e eu quero ficar aqui, quero contribuir de alguma forma. E eu acho que era isso aí.
Maravilha.
E outra coisa que eu achei legal, que eu fiz um parágrafo especial na minha dissertação e considerei os aparados como uma das áreas mais importantes para é um dos refúgios de vida silvestre mais importantes do sul do Brasil, cara. Isso aí a gente escreveu assim que deixou o Aparados da Serra lá na no up aí de em todos os sentidos, né? Todos
Cara,
os
que
sentidos.
maravilha, Gustaveira. Ó, você falando, a gente falando e o cachorro latindo aqui. Ei, floco. Mas enfim, é isso que o cachorro faz, né? O cachorro late. Passarinho pia, gato mia. E, cara, sensacional. Gustaveira, sensacional esse papo com você. Muito obrigado. Eu acho que daqui a gente já vai se encaminhando para a finaleira. Eu até quero fazer minha observação a respeito disso, das partes de consultoria, das partes que me cabem, da parte que são a parte de ecoturismo e tudo mais, né? É que fica mais uma vez, ficou a dica já que se a pessoa quer trabalhar com essa parte, entrar na parte de biologia, se especializar, se fazer um mestrado e entrar para a parte de consultoria, ela vai ter que buscar viajar e se especializar cada vez mais, né? Eu acho que o mundo nunca, a gente nunca deve parar de aprender, né? Quando a gente achar que a gente já sabe tudo, aí a gente deve estar morto, porque a gente está sempre aprendendo, sempre se renovando, né? O conhecimento nunca, nunca para. Na questão hoje que você trabalha na parte de ecoturismo, principalmente aqui, da parte de consultoria, eu queria já deixar assim então um espaço para você poder deixar as suas redes sociais, como que te encontra aí no Instagram, no como que as pessoas vão poder acessar e chegar até o Gustavo Luz, até a Expedição Kaigang, para um dia te contratar como guia ou te contratar como especialista, consultor ambiental, um especialista em ornitologia, que daqui a pouco já vai entrar para os mamíferos também, já está buscando isso aí. Então, primeiramente te agradecer pela participação, foi um puta bate-papo, isso vai estimular muitas pessoas, cara, que ouvirem esse podcast aqui. E depois, para pessoas que quiserem ver os nossos rostos, pode também olhar no YouTube, que a gente tem o nosso canal ali no YouTube, que é o Guia Outdoor, fazendo alusão aqui à Rádio Outdoor. A gente vai ter no YouTube lá o Guia Outdoor também expondo essa conversa de hoje com as nossas caras bonitas aqui aparecendo na tela. Então, antes de mais nada, te agradecer mais uma vez a participação, ter topado falar aí depois de vários tempos eu te intimando e você aceitar, né? Mais uma vez, obrigado, Gustavo. E eu vou deixar suas redes sociais, assim como eu faço com todo mundo que participa aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai ficar lá bem certinho ali todas as redes sociais, os links para te encontrar. Mas fala aí pra galera como que te encontra, faz a sua pa, a sua os suas redes sociais e como que faz para te encontrar nesse momento hoje aí.
Show, Nilton. Só reforçando ali a tua mensagem, a gente não pode parar de aprender e empreender, né?
Boa, boa.
Então, cara, como eu segui no ecoturismo, né, e toda esse momento que vive a Praia Grande hoje, né, que a Praia Grande está sendo visualizada, né, como eu, como qualquer condutor comum aqui de Praia Grande, como o Newton, como o outro nosso amigo, a gente tem a nossa agência, né? A nossa pequena agência, né? Então a gente visualiza sempre evoluir, e eu estou iniciando a sede física dela, tá? A gente está batalhando para ter também proporcionar essa experiência, né? Eu sempre falo não vender um produto, né? Vender a experiência, né, para as pessoas. Então, ela está localizada no centro de Praia Grande, bem do lado do Banco do Brasil, uma rua bem famosa aqui na Praça Central, tá? E a gente tem um arroba, que é o arroba Kaigang Turismo, e passou por uma mudança, tá? Uma mudança de nome. Eu tinha iniciado muito tempo atrás como Expedição Kaigang, mas hoje a nomenclatura correta dela é Kaigang Turismo. E eu estou nesse projeto de evoluir na agência, né, em vários sentidos, né, mas focando sempre agora no operacional de atividades, né, de ecoturismo e turismo de aventura, né, como atividades de caminhadas, ecoturismo, atividades verticais, também vamos estar com um projeto legal. E tem tudo para a gente se aproximar mais ainda e fazer esse lance da observação de aves também, né? Eu acho que é
Beleza.
legal conciliar. Então, a gente é guerreiro, né? A gente não desiste daqui, às vezes a gente fica triste, porque tem as temporadas que oscila, né? De uma hora tá bom, outra hora tá ruim. Mas é bem fácil me achar, como é bem fácil achar o Nilton também. É só chegar em Praia Grande, perguntar quem é o Gustavo Luz, da Caigangue, que é fácil encontrar.
Boa.
E eu queria aproveitar o embalo para te parabenizar aí pelo esse canal, pela essa conversa. Eu acho que isso aí eu estava pensando, depois que eu vi o papo de vocês, da Ana ali, eu acho que é uma coisa que. Eu vejo que não é só um podcast, não é só uma conversa, e é uma coisa bem espiritual mesmo, bem essência, né? Eu acho que a palavra certa é essência, e a gente veio dessa formação, e como tu e a Ana ressaltaram, está acontecendo esse movimento do balão, está acontecendo uma mudança de público de Praia Grande, as pessoas estão esquecendo de estar na natureza. Pisar na lama, né? Tirar foto de uma flor, respirar o ar puro, deixar a chuva cair na cara. Muitas pessoas vêm para cá, como vocês falaram, né? Para andar foto de balão, tomar champanhe na banheira e fazer o story de bumerangue ali. Então, eu acho que nisso. Esse canal, essa tua conversa, ou melhor, essa tua pegada, eu acho que vai proporcionar às pessoas ter aquela visão que sempre foi Praia Grande, né? Sempre foi os aparados da Serra, e eu acho que sempre vai ser, cara. Eu acho que esse movimento que está acontecendo do balão aí é importante, mas eu vejo que é mais importante ainda é o time que a gente está, né? Eu acho que a gente. Tem que buscar sempre dessa forma, proporcionar isso para as pessoas, né? E vender conhecimento, né? Não trilha, né? E
Boa.
conhecimento é ecoturismo, né? E ecoturismo é a vontade de estar em comunhão com o ambiente natural. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que para mim o Aparados da Serra é uma palavra muito forte e ele simboliza muita coisa, né? Vários sentidos. Tanto é que tu veio trabalhar no pé da fiada e nunca mais foi embora. Eu acho que
Isso.
quantos anos tu tá aqui?
Já fazem 12 anos, né, cara? Mas
Então, olha só.
é isso aí, Gustaveira. Então, show de bola, mano. Muito obrigado, então. Pô, obrigado pelas palavras aí. Pode ter certeza que é isso que a gente tá buscando, que é tentar também propagar a palavra de ecoturismo de uma maneira massa que não seja só uma tagline embaixo de uma empresa, de uma pousada, de um empreendimento, que seja um estilo de vida mesmo. Que seja um estilo de vida que agregue para todos os âmbitos, para a comunidade local, para área ambiental, para a gente também, né, que é importante. Então é isso, cara. Mais uma vez, muito obrigado, Gustaveira. Quem gostou aí depois é só se inscrever lá no nosso canal no YouTube, se inscrever na Rádio Outdoor também lá no Spotify. Que ajuda também a gente continuar mandando essa mensagem aí mais para frente, né? Vai ajudar a propagar a palavra do ecoturismo. E é isso, meu brother. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima, né? Depois a gente se tromba na trilha aí.
Boa, boa. Vamos se trombar na trilha aí para nós trocar uma ideia aí. E
Valeu.
valeu demais, fiquei bem feliz e
Valeu.
até que enfim saiu.
Boa, boa, Gustavo. Valeu,
Valeu.
irmão. É
Valeu,
nóis.
abraço.